E quem está na linha com a gente é a chefe de cozinha Andréia Schima, colunista do CBN Gastronomia. Toda semana tem uma dica especial para a gente aqui. E hoje, pela manhã, já conversou com o Gilson Aguiar, agora vai conversar com a gente. Olá, Andréia, boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Olá, ouvintes.
Então, Andréia, eu gostaria de conversar com você sobre o prazer de cozinhar, né? Porque a gente conversa com as pessoas na rua e muitas me falaram que nesse período de isolamento social aproveitaram para ir para a cozinha e fazer receitas que há muito tempo não tinha tempo para fazer, né? Muita gente foi para a cozinha cozinhar nesse período de isolamento social. Para muita gente é um prazer cozinhar.
Olha só, é verdade. As pessoas estão aproveitando esse momento da quarentena, né, e buscando na cozinha um momento realmente de lazer, um momento de terapia, um momento de prazer. E a cozinha, ela pode ser, sim, ela pode proporcionar esse momento gostoso para as pessoas, em torno da mesa, o cozinhar para a família. Muitas pessoas em casa estão tendo essa oportunidade e a cozinha, ela proporciona tudo isso, essa coisa realmente do prazer em elaborar, em cozinhar para alguém. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, onde o autor diz o seguinte, que cozinhar é um dos maiores privilégios da humanidade. Então, você poder cozinhar para alguém e a sua família, melhor ainda, não há prazer maior.
André, agora tem gente que diz que, às vezes, que não gosta muito de cozinhar porque... fez uma receita, a receita não deu certo, desandou, né? E aí pegou bronca da cozinha. Como é que é? A gente tem como fugir dessa armadilha? Tem que errar bastante às vezes para acertar?
Olha só, uma coisa é certa, Luciana. Todo mundo pode cozinhar, sim. É algo, como a gente comentou, muito prazeroso. E cozinhar é muito fácil, né? O que a gente não pode é... se deixar intimidar pensando que cozinha é um lugar, hoje em dia a gente tem muito, escuta muito essa questão dos grandes chefes de cozinha, então achar que cozinha é um lugar reservado para os grandes chefes, que é algo que exige grandes técnicas e grandes equipamentos. Isso não é verdade, tá? Todo mundo pode cozinhar, sim, cozinhar é fácil, né? Uma boa dica para quem está começando e para não cair nessa armadilha, é pensar no que você gosta de comer. Procurar realizar receitas que te deem prazer, né? Procurar também ter em mãos uma fonte, uma referência, um livro, um blog, né? Enfim, onde você possa se inspirar e ver essas receitas. Uma outra coisa, como a gente está muito em casa, quando a gente vai ao mercado, é ter uma lista em mãos de ingredientes básicos, né? Quem mora em casa ou em apartamento, né, a gente pode fazer uso de ter um canteiro, né, ali na janela, na sacada, enfim, de ervas frescas que você pode utilizar aí nos seus pratos, né? E é claro, aprender um pouco, hoje tem tanto site, né? Tanto livro na internet, material, a gente pode aperfeiçoar um pouco essas técnicas, né? Aprender a fazer um assado, aprender a fazer uma massa, encontrar uma receita, por exemplo, de uma salada, enfim, de um prato que você goste e sempre experimentar enquanto cozinha. A gente vai aprendendo com os erros, essa é a grande verdade.
Você falou aí sobre um canteirinho de ervas no apartamento, em casa. Qual que é a importância do tempero na comida?
Olha só, as pessoas muitas vezes, a gente começa pela correria da vida, moderna, a não ter tempo de cozinhar e ir muito para esses temperos prontos, né? Produtos super industrializados, né? Processados. Então, que é o importante do tempero, né? O tempero é o que dá alma para a comida, né? Então você pode ali até fazer um bifinho, mas se você coloca uma erva fresca, um tomilho, uma pimenta moída na hora, isso vai dar um salto no paladar, vai deixar o alimento muito mais gostoso, sem dizer do prazer de você utilizar um tempero que você de repente preparou, uma erva que você tem ali fresca. Isso, é, além de nutricionalmente, né, ser algo tão positivo, para a questão do paladar, isso melhora muito, sem dizer no prazer e na apresentação. A comida tem muito essa questão do visual, do apio, desse apelo, né? É, visual. Então, você deixa o prato muito mais apetecível e bonito aos olhos.
O humor interfere no resultado final da refeição? Se você tiver uma mal-humorada um dia, é melhor não ir para a cozinha?
Olha só. Essa é uma pergunta difícil, mas com certeza, sim, né? É, inclusive os avós antigamente diziam, né, que se você não estivesse bem-humorado, a receita desandava. Com certeza, sim, né? É, a relação do emocional com a comida, inclusive a gente tem estudos, né, que comprovam hoje que, é, inclusive, a comida relacionada à depressão. Então, sim, o humor ele pode interferir, né? Então, a comida tem que dar prazer. É, e quando você vai para a cozinha, a gente tem que deixar esse mau humor do lado e realmente se alegrar, se encantar com aquilo que a gente está fazendo e ter prazer.
Você falou da comida da vovó, né, da avó, e a comida é algo que deixa sempre muitas lembranças, né, principalmente o que a gente lembra da infância, né?
Exatamente, mas você sabe, né, é, as pessoas perguntam, né, por que que a comida deixa tantas lembranças, principalmente essa coisa que a gente tem com a infância. Sabe, Luciana, poucas coisas na vida aguçam tanto os nossos sentimentos como a comida, né, quanto a comida. Então, aquele cheirinho que vem saindo da panela, aquela coisa, né, do bolo assando, de você comer um prato, e que isso a gente tem muito, é, às vezes as pessoas pensam, poxa, a gastronomia é alta gastronomia? Não, não é, né? Então, essa referência que a gente tem da infância, da comida da avó, daquela coisa caseira, não tem a ver com o custo do ingrediente, e sim com essa memória afetiva, que é algo que eu penso que é o que nos torna realmente humanos, né? É, essa lembrança, essa coisa, o que a gente chama na gastronomia de comfort food, né? Que você tem essa memória gustativa que te remete àquele momento, principalmente na infância, de um sabor, de um cheiro, né? De uma comida que alguém te serviu, que principalmente a avó, a mãe, né? Aquela coisa gostosa de casa. Então, a comida, ela tem, sim, essa relação. A memória gustativa, ela tem um poder, realmente, sobre a nossa memória. Um poder, assim, é involuntário, que nos remete, realmente, àquele lugar, algo inconsciente, até que acontece. Então, inclusive, o Ratatouille, aquele desenho que as crianças amam, né? Ele tem uma cena que é fantástica, que é quando o chefe prova, né, um grande prato num restaurante e que o prato desmonta ele ao remetê-lo à comida que a mãe preparava. Então, realmente, a comida ela tem esse poder nas nossas vidas.
Nossa, adorei esse desenho, é muito lindo mesmo. Andréia, vou tirar algumas dúvidas com você aqui, ó. Como que a gente faz para assar um bolo, assim, perfeito, para ele crescer? Porque não basta só fermento, né? Diz que tem que ter muito cuidado também com a questão do choque térmico, né? Se a gente tira o bolo logo que acaba de assar ou espera um pouquinho dentro do forno?
Olha só. A gente falou da escolha dos ingredientes, então primeiramente seleciona para fazer um bolo legal e como que é gostoso, né, Luciana, a gente poder comer um bolinho feito em casa. Então, olha só algumas dicas super legais. Primeiro, você precisa pré-aquecer o forno, nunca coloque o seu bolo no forno frio, né? E outra coisa, você tem que verificar a validade do seu fermento, né? Então, o fermento ele tem que estar ele não pode estar vencido, o forno precisa estar pré-aquecido e você nunca tira o bolo de imediato no forno, principalmente tem gente que tira, coloca já em cima da pia, deixa ali de repente a janela está aberta e você vai ter uma corrente de ar. Então são cuidados que a gente precisa ter no momento que a gente faz o bolo. E entender a função de cada ingrediente, né? Então, por exemplo, você vai utilizar claras em neve, né? Qual que é a função? É deixar o bolo aerado. Então, na hora de incorporar essas claras, né? Tomar o cuidado, colocar o fermento sempre, né, no final. Então, são dicas aí para deixar o bolo mais fofinho, gostoso e para você não perder a sua receita e desanimar de se aventurar na cozinha. Então, são dicas aí válidas e legais para o nosso dia a dia.
Pré-aquecer o forno durante quanto tempo?
Olha só, a gente tem que entender, a gente brinca, né, que o forno, ele é igual realmente, cada um tem o forno, ele é temperamental, né, cada um tem o seu forno e tem que entender como é que funciona o forno aí da sua casa. Mas, basicamente, 20 minutos pré-aquecido esse forno, tá? Então, você já vai colocar o bolo numa temperatura aí de 180 graus, tá? No mínimo. Então, o forno previamente aquecido, coloca, então, a massa para assar. E depois que o bolo tiver assado, nada de tirar de imediato e já cortar. Tem que esperar a temperatura, o bolo, vamos dizer, estabilizar essa massa, né? E aí, sim, você vai poder comer. A gente gosta de tirar do forno e tá apressado, de repente já corta. O que acontece com o bolo? O bolo abaixa, fica embatumado, né? Então, todos esses cuidados são essenciais e olhar a validade desse fermento. De repente, ele está fazendo aniversário no seu armário e você está utilizando e não está entendendo por que o bolo não está crescendo. Uma boa dica para isso daí é você pegar uma pontinha do seu fermento e colocar num pratinho com um pouquinho de água para ver se o fermento vai borbulhar ali em contato com essa água. Então, são dicas simples do ato de cozinhar, mas que às vezes pela correria a gente estava tão distante disso, né? Então, rever o caderno de receita que está aí na sua gaveta, revisitar as receitas de família, são ideias aí super legais para esse período.
E se borbulhar na água significa o quê?
Se borbulhar na água, literalmente, quando você colocar o fermento em contato com a água, vão subir borbulhas, ele vai ficar parecendo um monte de bolinha ali sobre a água, parecendo quando
Que ele não pode ser usado, então.
Um refrigerante, por exemplo, e o gás sobe, né? Então, vai dar uma borbulhadinha ali, é sinal que o fermento ainda está ativo e ele pode sim desempenhar a função que é do crescimento do bolo.
Ah, entendi.
Vai dar aquela borbulhadinha,
pra mim também,
Luciana.
Porque
lá você pode colocar, tem gente que coloca até na beiradinha ali da pia, né? Mas enfim, pega um pires, coloca água e você salpica um pouquinho desse fermento. O que, que vai acontecer? Vão subir borbulhas do fermento. Então, é sinal que o fermento tá joia para uso ainda.
Ah, tá certo. Ai, olha, que legal. Muito obrigada, hein, Andréia, pelas dicas, pelo ensinamento aqui, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Tem mais alguma dica aí para a gente? A gente vai ter sempre, né, toda sexta-feira você traz uma dica nova no CBN Maringá, primeira edição.
Olha só, a minha dica é, não se esqueça, nós somos o que nós comemos, com certeza. Então, temos que ter prazer em comer e nada melhor do que nós mesmos podermos preparar a nossa comida, poder preparar um almoço, poder deixar uma janta, né, uma refeição para as nossas famílias, poder se aventurar, brincar, fazer um bolo, fazer uma torta, biscoitos para as crianças. Então, são coisas, Luciana, que eu penso que, de repente, na nossa correria anterior, né, que é grande, né? Nossa correria, que é grande, a gente, de repente, não tinha essa oportunidade de pensar nesse tempo na cozinha, né? E o quanto que isso tem que ser gratificante. Então, tenham prazer em cozinhar. É sempre válido aprender um pouquinho. Pode aprender a fazer um assado, aprender a fazer biscoito para as crianças, fazer iogurte em casa, geladinho. Tantas outras coisas aí que a gente pode estar aprendendo, e a internet está cheia de sites e materiais legais. Eu vou dar mais uma dica. Sempre quando você for preparar um prato, procurem uma imagem desse prato, que essa imagem vai aguçar os seus sentidos para que você prepare um prato super legal e gostoso. É uma boa dica aí para quem está começando.
É uma ótima dica. Muito obrigada, hein, Andréia? Boa tarde.
Boa tarde, um grande abraço.
Nós conversamos com a Andréia Schima, colunista do CBN Gastronomia, no CBN Maringá, primeira edição, e a gente falou sobre a arte, né, de cozinhar, o prazer da culinária, e com dicas aí para quem está começando.